aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Lado a lado com a galera, sempre no caminho da sua emoção, o Bate-Bola chega. E as manchetes desta quarta-feira.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Pedro Rocha se apresenta ao Flamengo. Novo Basquete Brasil no Super 8. Cruzeiro tem luz vermelha ligada 24 horas por dia. Minas segue invicto no vôlei feminino. Palmeiras atende Luxemburgo e enxuga elenco. Santos recebe novo técnico português. Tudo isso e muito mais você confere comigo. Nacional Brasília 980, FM Nacional 96,1, Rio 1130, Amazônia, Alto Solimões, a rede pública de rádios, através do Rádio Sat, a galera nas redes sociais, através do Twitter e do Facebook, você nos aplicativos em radios.ebc.com.br. A partir de agora, o seu melhor programa de esportes da hora do almoço está no ar. O Bate-Bola Nacional, galera. E já começando este Bate-Bola Nacional para falar do Cruzeiro. Coisa tá feia no Cruzeiro. Tá muito complicada a gestão que tá chegando agora no Cruzeiro, interina. Vai ter muito trabalho. Para isso, o presidente interino Dalai Rocha fala desta maneira. Prestem bem atenção como a coisa no Cruzeiro está ruim.
Nós não apresentamos uma solução. Nós pedimos ainda compreensão. Pedimos compreensão a quem nós não podemos pedir compreensão de tanto que eles já estão esperando. Mas estamos pedindo, que é o único caminho. O Cruzeiro hoje é uma terra arrasada, infelizmente. A administração passada agiu como se nós tivéssemos uma filial da Casa da Moeda. Faz aí 50 milhões, faz aí 10 milhões, 30 milhões. As dívidas são astronômicas. Os resultados de auditoria nos colocam assim numa situação verdadeiramente absurda.
E o que ele falou aí representa uma coisa não muito boa para o torcedor do Cruzeiro. A expectativa não é positiva para o ano 2020. O Cruzeiro está na terra arrasada, que ele falou, né, mano? Terra arrasada é um negócio complicado. Como é que vai se sustentar, ainda mais na Série B, com cota de TV a menos, com dívida para montar time, se despedindo de jogadores, que é o caso do Henrique, que está indo pro Fluminense, né? Do Pedro Rocha, que já se mandou, vai desmontar tudo. Vai ficar feia a coisa no Cruzeiro. Vamos falar do Flamengo, que recebeu Pedro Rocha. Ele vem aí.
Rodrigo Ricardo.
Os jogadores que se reapresentaram até agora para esta temporada são sub-20 e vão disputar as primeiras rodadas do Campeonato Carioca sob o comando de Maurício Souza, enquanto Jorge Jesus e seus titulares ainda estão de férias. Quem se apresentou ao Flamengo como reforço foi o atacante Pedro Rocha.
O prazer é nosso, né? Tá realizando um sonho, tá aqui 15, depois chegar em conhecer, poder conhecer tudo. E não tem palavras para dizer que esse sonho é realizado.
Em conversa com jornalistas, o vice-presidente de futebol Marcos Braz afirmou que não se sente enfraquecido politicamente com a demissão de Paulo Pelaipe. O dirigente também rebateu as críticas de Jorge Jesus sobre a venda de Reinier por 30 milhões de euros para o Real Madrid. Braz disse que não precisa da análise do treinador português para transações financeiras, tarefa que cabe a outros departamentos do clube, segundo Braz.
O novo Basquete Brasil vai entrar no Super 8. Alô, Wagner Gomes!
O torneio Super 8 do Basquete começa a definir os finalistas. Na terça-feira, Franca recebeu Minas e venceu por 83 a 79. Com a vitória, a equipe de Franca já está na decisão da competição. O adversário será quem vencer o jogo de hoje entre Flamengo e Pinheiros às 21 horas e 10 minutos. O jogo final será no sábado, dia 11. Caso o Flamengo vença, Franca jogará fora de casa. Se der Pinheiros, vai decidir junto à sua torcida no ginásio Pedrocão. O segundo turno do Novo Basquete Brasil inicia no dia 13 de janeiro.
Santos recebe o técnico português Josualdo Ferreira, que fala de otimismo no peixe.
A densidade competitiva que existe no Brasil, de provas que se vão juntando umas com as outras, da exigência que existe em todos os clubes e em toda a imprensa brasileira, em todos os torcedores, tornam difícil, mas ao mesmo tempo motivador, o trabalho dos treinadores e dos jogadores.
Obrigado.
E por isso...
Até amanhã.
Está a ver, como é que você, se fosse treinador, conseguia fazer? Numa semana, preparar um jogo que depois não para, continua sempre. Difícil, não é? Vou-vos dizer que vou ter para a primeira vez essa situação. Olá. Vou ter para a primeira vez essa situação e vai ser uma aprendizagem boa para mim também.
O senhor é um professor, aprende rápido também. O senhor é um professor, ensina bem e aprende rápido.
É, sim, sim. Foi uma das minhas vantagens, foi aprender rápido.
Campeonato Carioca na fase de classificação para a Taça Guanabara e para a Taça Rio. Isso é com ele,
Rafael Monteiro.
Três jogos agitam a quarta rodada da primeira fase do Campeonato Carioca. A Portuguesa recebe o Nova Iguaçu no estádio Luso Brasileiro. Friburguense e América se encaram no Eduardo Guinho em Friburgo. E o Macaé visita o Americano no estádio Antônio Ferreira de Medeiros em Cardoso Moreira. Todas as partidas terão início às 15h. No momento, a tabela aponta a Portuguesa como líder, com 7 pontos. O Macaé é o vice-líder, com 6. O América se encontra na terceira posição, com 5. O Americano, com 4 pontos, está na quarta. O Nova Iguaçu é o vice-lanterna, com 3. O Americano, que ainda não pontuou, é o lanterna. Os dois primeiros colocados se classificam para a Taça Guanabara e Taça Rio. Os 4 clubes que não conseguirem avançar vai participar do Grupo X. E somente o último colocado será rebaixado. O outro rebaixado sairá do trio de equipes que sobrar no Grupo X, que formará o Grupo Z. Quem terminar na lanterna também cairá. A última rodada desta primeira fase será no próximo sábado.
Minas segue invicto no vôlei feminino, Wagner Gomes.
Minas segue invicto na Superliga Feminina de Vôlei. Na terça-feira, o time mineiro estreou em 2020 com vitória sobre o Fluminense por 3-0. 25-20, 28-26 e 25-13. O jogo foi na Arena Minas, em Belo Horizonte. A partida válida pela sexta rodada do turno da competição. A equipe de Belo Horizonte aparece em segundo lugar na classificação geral com 25 pontos e 9 vitórias. O Fluminense está na nona colocação com 10 pontos, 4 resultados positivos e 5 negativos. O Sesc do Rio de Janeiro lidera a competição com 29 pontos, mas o time carioca tem 2 jogos a mais que o grupo de Belo Horizonte. A central Thaísa teve grande atuação, marcou 21 pontos, 12 de ataque, 7 de bloqueio e 2 de saque, e ficou com o troféu Viva Vôlei. As duas equipes voltarão à quadra na sexta-feira. O Minas defenderá em sensibilidade da competição contra o Osasco Aldax às 21 horas e 30 minutos no ginásio José Liberati em Osasco. O Fluminense buscará a reabilitação contra o Curitiba Vôlei às 20 horas na Universidade Positivo em Curitiba.
Atacante Luiz Adriano fala do Palmeiras, principalmente da enxugada que o Palmeiras está dando do trabalho do técnico Vanderlei Luxemburgo.
Ah, isso acho que é uma decisão deles, né? Eu acho que a gente tem que sempre manter o trabalho, porque a gente não sabe quem vai ficar, quem vai sair. Então acho que todo mundo tem que ficar trabalhando no máximo para mostrar sempre o seu melhor, para mostrar a condição que tem para ficar aqui no Palmeiras.
Tá sendo muito bom, né, esse contato com ele. Ele está sempre participando com nós e isso é muito importante. Ele está sempre perto do grupo, conversando com o grupo. Isso faz a diferença, né, de ter esse contato com o treinador, não só alguns, mas como todo mundo.
E você confere comigo, Era Uma Vez no Futebol.
Era Uma Vez no Futebol, com Mário Silva e Astrid Nick.
Um dos maiores locutores esportivos desse país foi César Rios, que nasceu no Espírito Santo, ele era capixaba. Iniciou a carreira em 1959 na Rádio Capixaba em Vitória e depois seguiu carreira por esse Brasil afora. Vale lembrar que antes de começar a narrar futebol, César foi goleiro e bom goleiro no Vitória Futebol Clube. Ele trabalhou nas rádios do Espírito Santo e Rádio Vitória, além da TV Vitória, na Rádio Itatiaia e Guarani em Belo Horizonte. E aqui no Rio, César Rizzo trabalhou nas rádios Tupi, Rádio Globo, Rádio Nacional e Rádio Jornal do Brasil. Na Copa do Mundo de 86, ele estava na Rádio Nacional e narrou um gol de Brasil e Irlanda. A narração é do César Rizzo e o gol é do Josimar.
Josimar procura, encontra para o jeito, pela direita, resolvendo a bola para Júnior, para o Brasil, soltando para Elzo, Mineirão tenta passar, ainda Elzo, rolando a bola, deixando limpa para Alemão, procura o momento para dar o quarto final, ainda não está no jeito, soltou lateralmente para Josimar, alguém tem que cair por aqui, que é o mapa da mina, Josimar preparou, encarou, chutou, e...
Sempre que vamos falar de locutores esportivos, não podemos esquecer de José Cabral, o moço da Maricota. Atuou em várias equipes de esporte, de rádios no Rio de Janeiro e também no Ceará. Chamado de moço da Maricota, porque chamava a bola de Maricota. Foi repórter esportivo e foi aquele que, por primeira vez no rádio, colocou um comentarista de arbitragem, segundo ele mesmo dizia. Cabral, além de locutor esportivo, era coronel da aeronáutica. Um grande locutor esportivo. Vamos ouvir um gol narrado por José Cabral, justamente para o seu time de coração, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Vasco 2, Olaria 1. O gol é do Carlos Alberto Pintinho. A narração é de José Cabral.
Vasco ataca pela ponta esquerda, o João Luiz faz o cruzamento, saiu e o Tulofar mandou para escanteio, Denis.
Foi firme o zagueiro de área da equipe do Olaria, Osmar mandando a bola para a linha de fundo, quando o cruzamento de João Luiz era perigoso, o Ilcinho cobra pela esquerda, a massa lá em cima começa a ensaiar um incentivo ao time, 1-1 Vasco e Olaria.
Wilson de perna direita cobrou, entrou Pintinho, é gol! Do Vasco da Gama, Pintinho, número 5, é bola no filó, meu cronômetro. 23 minutos de luta da etapa final, agora Vasco da Gama 2, Pintinho número 5, Olaria 1. O Hilton, bobeou, meu chapa. Maricota te enganou!
Era Uma Vez no Futebol.
André Luiz.
Fechando mais uma edição do Bate-Bola Nacional, seu melhor programa de esportes. Da hora do almoço, logo mais, o Bruno Mendes vem às 18h45 com mais uma edição do Bate-Bola. Tchau, tchau, galera. Bate-bola, bate-bola. Bate-bola, bate-bola.